Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu 13ª clase de conjugación. Estamos en la primera clase de la onda 2, entonces vamos a empezar un nuevo ritmo, ¿no? De clases aquí. O que eu quero deixar já de cara para você, como um recado até, é que a partir dessa unidade, a gente já vai ver frases menores nessa aula de conjugação, justamente para a gente poder dar o foco mesmo na conjugação em si. Isso vai ajudar muito aqui na aula, vai deixar a coisa um pouco mais fluida e também vai te ajudar bastante na hora de fazer as suas cartas, a sua prática lá no Memorization Hack, ok? Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o pretérito perfeito simples do indicativo. Meu Deus, Brenda, que palavrão é esse? Bom, é aquilo que a gente já viu antes, mas é o passado simples, né? Do ontem eu fiz alguma coisa. Mas aqui a gente está falando de verbos irregulares. São aqueles que vão ter uma coisinha diferente quando a gente conjuga eles, né? Então vamos começar com o nosso primeiro verbo, que é o verbo dar. A gente tem o verbo dar, mesma coisa em português, né? Vamos ver qual que é o nosso exemplo, que é bem engraçado, na verdade. Yo no le di al barrendero el aguinaldo. Antes que você pense que aguinaldo é o nome de uma pessoa, que também pode ser, mas em espanhol, aguinaldo é uma coisa que, na verdade, é uma palavra que se usa para dizer o bônus que é dado a algum empregado no Natal, na época do Natal, ou em alguma festividade bem específica. Então, aquele bônus do Natal, dessa época, é chamado de aguinaldo. Não tem nada a ver com o nome. Pode ser do seu tio, do seu primo, de alguém que você conheça que se chama aguinaldo. Agora você vai olhar para essa pessoa e vai lembrar que o nome dela significa bônus de Natal. Olha só que engraçado. Então, yo no le di, então, é a nossa primeira irregularidade. Se eu tenho hoy, yo doy algo, hoje eu dou alguma coisa, ayer, yo no le di. Por que o le? Porque ele tem um complemento de pessoa, lembra disso? Então, o le, quando ele está junto, acompanhando o verbo, é geralmente porque a gente tem um complemento de pessoa junto. Então, yo no le di al barrendero, eu não dei ao gari. Então, barrendero é uma palavrinha bem legal também, que eu quero te chamar a atenção. Barrendero. Também você pode escutar como conserje, que a gente já viu em alguns diálogos como sendo o zelador de um prédio, mas na verdade é aquela pessoa que está responsável pela limpeza, seja de um prédio, seja das ruas, de um hospital, de uma escola. Nesse caso, barrendero, a gente está falando dessa pessoa que é responsável pela limpeza de algum lugar, nesse caso das ruas. Então, por isso, o gari. Então, eu não dei ao gari, al barrendero, que é uma pessoa que barre las cosas. Então, eu não dei ao gari o bônus. Opa, o bônus de Natal. Então, el aguinaldo é o bônus de Natal. Aqui eu já vou fazer uma coisa bem mais rapidinha pra gente deixar a aula mais fluida mesmo, ok? Então, yo no le di a él, certo? Porque a gente tem esse complemento de pessoa, por isso a gente tem o le. Então, si yo no le di al barrendero el aguinaldo, pobrecito, tú no le diste. Tú no le diste. Tô falando que você não deu. Tú no le diste. Então, si tú no le diste, usted, él y ella no le dio. No le dio. Por que que a gente não vai falar no le dio? Porque talvez seria o seu impulso, né, de falar isso, que você, ele e ela não deram, né? Ou você ou ele não deu. Então, ele não deu, ela não deu, você não deu. É mais comum você ler isso como dio, mas a gente não tem o acento ali naquela palavra para dar ênfase dela ali. Então, por isso, essa pronúncia. Usted, él, ella, no le dio al barrendero el aguinaldo. E daí nós temos o nosotros e nosotras. E nosotras no le dimos. No le dimos, que seria o não demos, né? Nós não demos ao gari o bônus de Natal. E com vosotros? Vosotros e vosotras no le disteis. No le disteis al barrendero el aguinaldo. E ustedes? Ellos y ellas no le dieron. No le dieron. Então, seria o vocês não deram. Já é mais preciso que o português, né? Então, só pra gente repetir a conjugação em si. Yo no le di. Tú no le diste. Usted, él o ella no le dio. No le dio. Nosotros y nosotras no le dimos. Vosotros, vosotras no le disteis. Ustedes, ellos, ellas no le dieron. Muy bien, muy bien. Vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo leer. ler, lembre-se que você tem que deixar essa coisinha do verbo aí uma coisa mais fluida, né? Quando a gente tem dois Es, ler, ok? Dá essa prolongada na palavra. Vamos ver o nosso exemplo. En mes pasado, yo leí un drama muy bueno. En mes pasado, yo leí un drama muy bueno. Então, no mês passado, eu li um drama muito bom. Não sei se você gosta de ler. Tem um escritor espanhol que se chama Carlos Ruiz Zafón, que eu particularmente gosto muito. Até tem um livro dele que chama El Juego del Ángel, que é muito bom, super recomendo. É passado nas ruas de Barcelona, para quem tem curiosidade de saber mais sobre a cidade ou entender detalhes da cidade. É um livro que eu recomendo bastante, é bem legal. Mas enfim, vamos lá. No mês passado, eu li um drama muito bueno, um drama muito bueno, um drama muito bom. Então, el mes pasado, yo leí, tú leíste un drama muy bueno. Usted, él y ella leyó. Então, muito cuidado aqui, a gente tem o Y, esse leyó, ok? É bem irregular, então, esse verbo. Então, yo leí, tú leíste, ella leyó, él leyó, usted leyó. E nosotros y nosotras leímos. Leímos, entonces, el mes pasado nosotros leímos un drama muy bueno. Nós lemos, né? É isso que a gente tá falando aqui no português. E com vosotros e vosotras, a gente tem leísteis, leísteis. Então, vosotros e vosotras leísteis un drama muy bueno, ¿vale? E com ustedes, ellos y ellas, ellos y ellas leyeron. Ou também leyeron, né? Dependendo aí do jeito que você prefere fazer essa pronúncia do Y com a vogal. Então, ustedes, ellos, ellas leyeron. Muy bien. Uma coisa aqui, já que você já está sabendo, quando você precisa pausar para repetir a frase aqui do lado comigo, ou apenas o verbo e a conjugação, o pronome e a conjugação, né? A pessoinha e o verbo, você pause e repete comigo, tá bom? Então, vamos para o nosso terceiro verbo, que é o verbo pedir. Hace una hora que yo le pedí un imperdible. Brenda, o que, que é isso? Eu pedi uma coisa imperdível para a pessoa? O que, que é isso, né? Então, hace una hora que yo le pedí un imperdible. Bom, vamos dar uma olhada, então, no que é essa palavrinha imperdible. Então, hace una hora, que é isso, né? O há uma hora, então, no português a gente costuma usar o verbo fazer, né? Faz uma hora que eu lhe pedi, então, que yo le pedí. Pedir, yo pedí algo a alguien. Entonces, que yo le pedí un alfinete. Então, imperdible é o alfinete. Qual outra palavrinha que você pode escutar para isso, que talvez seja mais familiar? É o alfiler. Alfiler. Alfiler ou imperdible. A gente está falando de alfinetes aqui, tá bom? Entonces, si hace una hora que yo le pedí un imperdible, que não é nada de imperdível, a gente está falando do alfinete, tú le pediste. Tú le pediste un imperdible. Hace una hora que usted, él o ella le pidió. Pidió. Muito cuidado aqui. Quando a gente está falando de usted, él, ella, ustedes, ellos e ellas, que você vai ver ali daqui a pouco, a gente vai trocar esse E da sílaba P de pedir e ela vai virar I. Então, pidió. Pidió. Com aquela ênfase lá no O, porque a gente tem esse acento ali em cima, ok? Então, usted, ella, le pidió un imperdible. E nosotros y nosotras, le pedimos. Mesma coisa em português, né? Nós pedimos um alfinete, nós le pedimos. Então, nosotros, nosotras, le pedimos. E como vosotros e vosotras, pedisteis. Pedisteis. Então, aqui acho que talvez você já deve estar começando a ficar um pouquinho familiarizado que a gente tem esse isteis quando a gente está falando vosotros, né? Peraí, que ficou faltando o le aqui. Muy bien. Vosotros, vosotras, le pedisteis un imperdible. E com ustedes, ellos y ellas, le pidieron. Aqui entra o que eu te falei dessa irregularidade que a gente troca esse P por pi. Então, usted, él, ella, le pidió. Ustedes, ellos, ellas, le pidieron, ¿ok? Então, yo le pedí, tú le pediste, usted, él, ella, le pidió, nosotros, nosotras, le pedimos, vosotros, vosotras, le pedisteis, Ustedes, ellos, ellas le pidieron. Muy bien. Então, vamos ver o nosso próximo verbo, que é o verbo poder. Parece muito com o verbo pedir. E aqui a gente tem poder. Vamos ver o nosso exemplo. Ayer, yo no pude llevar mi cinturón al zapatero. Ayer, yo no pude llevar mi cinturón al zapatero. Ontem, eu não pude levar meu cinto ao sapateiro. Pra consertar, né? Às vezes você enroscou aquele cinto lá, já não tá servindo, mas você gosta muito daquele cinto, quer levar ele pra arrumar. Então, ayer, yo no pude. Si yo no pude, tu no pudiste llevar tu cinturón al zapatero. Muito cuidado aqui com os possessivos que a gente tem ali. Mi cinturón, tu cinturón, já? Ayer, usted, él o ella, no pudo. Muito cuidado, hein, com essas palavrinhas. Isso aqui vai ser tudo questão de prática, tá bom? Quanto mais você praticar, mais você vai colocar isso na sua cabeça, porque são verbos que, às vezes, eles têm uma terminação que, nossa, não tem nada a ver do que vinha, assim, da sua cabeça de primeiro momento, né, de pensar como seria essa conjugação. Então, ele não pôde, él no pudo, certo? Ella no pudo, usted no pudo llevar su cinturón. E daí nós temos o nosotros e nosotras no pudimos. Então, olha só, essa irregularidade que a gente também tem na sílaba po, que na anterior, no verbo anterior do verbo pedir, a gente tinha essa irregularidade no p, que se transformava em pi, e aqui a gente tem o po se transformando em pu. Então, no pudimos, certo? A gente não fala no podemos, no pudimos. E o vosotros e vosotras no pudisteis. Pudisteis, tá vendo que tem esse padrão de isteis, né? Pro vosotros já fica até um pouco mais fácil para você se lembrar. Mas vosotros e vosotras no pudisteis. Então, muito cuidado com essa irregularidade, verbo poder. E por último, ustedes, ellos e ellas no pudieron. Entonces, ustedes, ellos, ellas no pudieron llevar sus cinturones. Aqui a gente tem que tomar cuidado também com o plural, né? Então, ok, né? Com esse verbinho poder. Yo no pude, tu no pudiste, ella no pudo, nosotros no pudimos, vosotros no pudisteis, ustedes no pudieron. Muy bien, tranquilo, ¿no? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é um verbo muito importante, o verbo ir. Vamos ver qual que é o exemplo que a gente tem aqui. Yo fui. Mesma coisa que a gente tem no português, né? Eu fui, yo fui. Ayer a la costa galega. O gallega, assim como você preferir pronunciar gallega. Então, yo fui ayer a la costa gallega. Eu fui ontem à costa galega. Adoraria ir à costa galega. Não sei se você conhece essa região, mas parece maravilhosa. Morro de vontade de ir. Então, yo ayer fui a la costa gallega. Yo fui ayer a la costa gallega. Tu fuiste. Tu fuiste ayer a la costa gallega. Tu fuiste. Tu fuiste. Si tu fuiste, usted, él y ella, fue. Entonces, usted fue, él fue, ella fue. Y nosotros. Nosotros y nosotras fuimos. Fuimos. Entonces, nosotros y nosotras fuimos ayer a la costa gallega. ¿Y con vosotros? Vosotras y vosotras fuisteis. Vosotras y vosotras fuisteis ayer a la costa gallega. Y por último, ustedes, ellos y ellas fueron. Más tranquilo, ¿no? Então, eles, elas y vocês foram a costa galega ontem. Ou ontem a costa galega, né? Entonces, ustedes fueron, ellas fueron, ellos fueron. Tranquilo, não? Tranquilo, né? A gente acaba misturando às vezes, né? O jeito de falar. Então, muito tranquilo esse verbo ir. Vamos para o nosso próximo, que é o verbo tener. Nosso verbo número 6, tener. Vamos ver um pouco desse vocabulário aqui dessa frase. Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo tuve. Então, muito cuidado aqui com esse verbinho. Quando a gente está falando que eu tive alguma coisa, eu falo tuve. Tuve, né? Com aquele som de Bzinho bem sutil que a gente tem, que é o V do espanhol. Então, yo tuve que tirar una cajonera por culpa de la carcoma. Carcoma. Então, eu tive, que fazer o quê? Que jogar fora. Então, olha só, aqui a gente tem uma coisa muito legal a respeito do verbo tirar. Aqui a gente está falando é outro verbo, né? Então, tirar, ele pode ter muitos, mas muitos significados no espanhol. Mas muito cuidado, porque de todos esses significados, ele não vai ter esse mesmo que a gente tem no português, que é o quando a gente quer tirar alguma coisa. Por exemplo, tirar a blusa. Você não vai usar esse verbo tirar. Aí você vai usar o verbo quitarse. Necesito quitarme la ropa. Eu preciso tirar essa roupa, essa blusa, ok? Então, quitarse ou quitar algo de algum lugar, você está tirando com esse sentido de tirar algo de algum lugar. O tirar aqui, você tem vários sentidos, como eu falei, tem muitos significados possíveis, mas nessa frase a gente está falando com o sentido de jogar fora, ok? Outra coisa, outro sentido também que pode ter é com relação a arremessar. Então, por exemplo, alguém está tirando pedras a alguém, alguém está lançando, arremessando pedras em alguém, tá? Então, tem esse sentido de tirar, o sentido de atirar também. Você pode usar também com esse verbo tirar. Então, tem mil contextos diferentes que aqui nesse a gente está falando com o sentido de jogar fora. Então, quando a gente está falando que você quer jogar fora alguma coisa, você pode tanto usar o verbo tirar quanto o verbo botar. Necesito botar esta carroneira, eu preciso botar algo, já está implícito que você quer botar na lata de lixo, que você está jogando fora, ok? Se livrando daquilo. Então, eu tive que jogar fora una carroneira, que é uma carroneira, uma cômoda, por culpa dos cupins, Então, as carcoma são os cupinzinhos lá que ficam lá comendo aqueles móveis de madeira, que ficou lá na sua casa, na casa da sua avó, por anos. E quando vai tirar do lugar, né? Tá cheio de bichinho lá comendo o negócio. Então, yo tuve que tirar. Si yo tuve, tu tuviste. Tu tuviste que tirar. Entonces, tu tuviste que tirar. Usted, ele e ella, tuvo que tirar. Então, muito cuidado para você não se confundir com yo tuve e usted tuvo. Muito cuidado. Então, usted tuvo, él tuvo, ella tuvo e yo tuve, ok? Só para você não se confundir. E daí nós temos o nosotros. Opa! Nosotros e nosotras tuvimos, que é o nosso do português tivemos que fazer alguma coisa, né? Tivemos, no caso, que jogar fora a cômoda. E com vosotros e vosotras tuvisteis. Então, vosotros e vosotras tuvisteis. E nós outros tuvimos. E daí nós temos por último ustedes, ellos e ellas, que sempre vai ser a mesma conjugação. Tuvieron. Tuvieron. Então, ellos tuvieron que tirar una cajonera. Ustedes tuvieron que tirar una cajonera. Ellas tuvieron que tirar una cajonera. Muy bien. Então, agora tu sabes como tirar algo ou botar algo quando você precisa jogar alguma coisa fora, né? Muito bom. E daí nós temos o nosso verbo número 7, que é proponer. Proponer é você propor algo a alguém, certo? Então, yo propuse. Quando eu quero falar, então, que eu propus alguma coisa, yo propuse. Yo propuse un viaje al cañón del Colorado. Al Cañón del Colorado. Você já visitou algum canyon na sua vida? O Grand Canyon, esse canyon do Colorado, o canyon lá de Colca, lá no Peru, maravilhoso. Super recomendo, se você for ao Peru, visite este lugar que é magnífico, é incrível, estupendo. Então, yo propuse un viaje al Cañón del Colorado. Mas, Brenda, un viaje, a gente já viu isso, né? Palavrinhas que terminam com aje sempre vão ser masculinas no espanhol. Então, a gente não vai falar una viaje, sempre un viaje. Un paisaje, un equipaje, un viaje. Muy bien? Então, yo propuse, eu propus uma viagem ao Cañón do Colorado, certo? Eu propus, então, uma viagem ao Cañón do Colorado, porque eu acho que deve ser muito legal e que todo mundo deveria ir. Não sei porque eu nunca fui, mas deve ser muito bonito. Então, yo propuse, tu propusiste. Tu propusiste algo, não? Então, tu propusiste un viaje. Usted, él y ella, o ella, propuso. Usted propuso un viaje. Él propuso un viaje. Ella propuso un viaje. Nosotros o nosotras propusimos. Nosotros propusimos un viaje. Nosotras propusimos un viaje. E vosotros? E vosotras propusisteis. Muito bem, já está bem mais tranquilo para pensar nesse vosotros, né? Vosotros e vosotras propusisteis un viaje. ¿A dónde? Al Cañón del Colorado. Muy bien. Entonces, ustedes, ellos y ellas propusieron. Propusieron. Então, com ustedes, ellos, ellas, já fica uma coisa muito mais intuitiva porque parece muito com o que a gente tem no português, né? Então, os senhores, eles ou elas propuseram. Já fica muito parecido com o que a gente tem aqui no espanhol. Propusieron. Propusieron. Certo? Muito cuidado para você não fazer esse sonzinho de Z do propusieron. A gente tem o S, som de S, ok? Propusieron. Propusisteis, propusimos, propuso, ok? Muy bien. Então vamos para o nosso verbinho número 8, que é o verbo andar. A gente tem uma frase super simples aqui, para deixar a coisa bem fluida. Yo anduve mucho ayer. No, estoy muy cansada, estoy tan cansada que no me puedo mover. Entonces, yo anduve muchísimo ayer, estoy super cansada. Quando você vai viajar e, né, quer explorar o lugar, daí você anda, caminha, né? Daquele ímpeto de turista que você tem dentro de você. E daí chega no hotel, você tá tipo, meu Deus do céu, não vou conseguir nem levantar no dia seguinte. Então, yo anduve mucho ayer. Eu andei muito ontem. Tranquilo, né? Uma frasezinha aqui bem, bem facinha pra gente só deixar a coisa fluir mesmo. Então, yo anduve. Muito cuidado aqui, hein? Eu andei, yo anduve. Tu anduviste. Tu anduviste mucho ayer. Usted. Él. Ella. Anduvo. Anduvo. Usted. Él. Ella. Anduvo. Então, muito cuidado. Lembra, esse verbinho andar, ele se lembra um pouco, ele se remete um pouco à conjugação do tener, né? Yo tuve. Yo anduve. Usted. Él. Ella. Tuvo. Usted, ella, anduvo. Então, a gente tem um pouco dessas semelhanças aí com os verbos irregulares, ok? Que é bem legal de a gente ir captando aos pouquinhos. E com nós outros? E nós outras? Vai pausando, tá? Na hora que eu for falando a frase completa, vai pausando, vai repetindo junto comigo. Nós outros e nós outras anduvimos. Nós outros e nós outras anduvimos mucho ayer. E com vosotros? E vosotras anduvisteis. Certinho, né? Bem mais tranquilo. Então, vosotros e vosotras anduvisteis mucho ayer. E com ustedes, ellos, tá? E ellas anduvieron. Anduvieron mucho ayer. Ustedes anduvieron mucho ayer. Ellos anduvieron mucho ayer. Ellas anduvieron mucho ayer. Muy bien. Entonces, penúltimo verbo, conducir. Conducir, que você já viu comigo num diálogo que significa dirigir, né? Então, yo conduje mucho para encontrar alguna ganga. Que é isso que eu queria encontrar, Brenda? Alguma ganga? Que é isso? Uma gangue que eu queria achar? Nada a ver, hein? Ganga, o que é uma ganga? Pode ter dois sentidos, ok? Pode ter o sentido de um item que você vai achar por um preço muito mais em conta do que realmente é, ou seja, uma pechincha, né? Uma pechinchinha. Ou um tipo de ave. Tem uma ave, depois se você jogar no Google, ganga ave, você vai ver uma ave super linda, que é bem legal e vale a pena você dar uma olhada se você curte pássaros. Então, bem legal de conhecer. Então, a gente tem esses dois significados. Aqui, a gente tá falando como se fosse uma pechincha. Então, suponha que você tá lá, viajou, né? E você tá viajando de carro, alugou um carro, tá fazendo aquela trip bem legal, aquela viagem super maneira. E daí, você fica sabendo de um produto X que você quer comprar muito daquele lugar. Você fala, não, eu não vou pagar esse preço aqui nesse lugar muito turístico. Eu vou lá pra dentro, no interior do interior da cidade. Vou dirigir o que for, mas eu vou encontrar uma pechincha. Eu vou encontrar um precinho melhor. Então, yo conduje mucho para encontrar alguna ganga. Então, eu dirigi muito para encontrar alguma pechincha. Certo? Então, muito cuidado aqui com a irregularidade que a gente tem nesse verbo conducir, quando a gente tá falando yo, e quando a gente vai ver aqui nas outras conjugações, a gente vai ter um J ali no meio. Então, yo conduje. Conducir, yo conduje, ok? Então, se yo conduje mucho, tu conduriste. Tu conduriste mucho para encontrar alguna ganga. Usted, él y ella condujo mucho para encontrar alguna ganga. Y nosotros y nosotras condujimos. Já fica bem mais fácil, né? Bem mais fluido aí de a gente seguir essa parte. Então, usted, él, ella, condujo. Muito cuidado com essa pronúncia do r, do j. Nosotros, nosotras, condujimos. E vosotros? E vosotras, antes de eu virar a página, como que vai ficar? Já sabe, né? Tá craque nessa parte. Isso mesmo. Condujisteis. Condujisteis, ¿no? Entonces, vosotras condujisteis mucho para encontrar alguna ganga. Y por último, ustedes, ellos y ellas condujeron. Condujeron mucho, muchísimo para encontrar una ganga, para pagar menos por algo. Entonces, muy bien. Tranquilo, ¿no? Cuando você precisar falar que você dirigiu muito ou que você dirigiu pouco para chegar em algum lugar ou para encontrar o que for, já sabe como conjugar esse verbinho. Então vamos para o nosso último verbo, que é o verbo deducir. Então aí chegou aquele seu amigo, né? Ele tá meio avoado, ele fica meio sorrindo pro além, assim. Você olha para ele, ele tá lá assim, olhando pro além, dando uma sorrida, assim, bem nada a ver. Aí você diz, yo deduje que él estava enamorado. Só pode, né? Pra estar desse jeito, igual um pamonha ali olhando pro nada, sorrindo pro vento. Eu deduzi que ele estava apaixonado. Só pode, né? Não é possível. Então, enamorado, estar enamorado de alguém é você estar apaixonado por alguém, certo? Então, yo deduje. Deducir, yo deduje. Conducir, yo conduje. Tá vendo essas semelhanças entre verbos irregulares dependendo do jeitinho que eles terminam no final? Então, conducir, deducir, yo conduje, yo deduje. Então, si yo deduje, tú dedujiste. Tú dedujiste que él estaba enamorado. Y usted, él y ella, o ella, dedujo. Muito cuidado para não falar dedujo. A gente não tem nenhum acento ali aqui em cima para falar que a ênfase dessa palavra é no ro, tá bom? Então, usted, él, ella, dedujo que él estaba enamorado. E nosotros? E nosotras, como que vai ficar? Dedujimos. Então, nosotros, nosotras, dedujimos que él estaba enamorado. E vosotros? E vosotras, dedujisteis, ¿no? Então, vosotros, vosotras, dedujisteis que él estaba enamorado. E por último, ustedes, ellos y ellas dedujeron, perdón. Entonces, dedujeron. A gente sempre vai ter essa diferençazinha ali quando a gente tá falando de ustedes, ellos, ellas. Muito cuidado para não colocar uma diptongación IE. Não vai ter, hein? Entonces, ustedes dedujeron, ellos dedujeron, ellas dedujeron que él estaba enamorado. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, muy bien, llegaste al final de una clase de conjugación de la unidad 13. Estoy muy orgullosa de ti. Então, a partir de agora, você vai ver que o ritmo vai ficar um pouco mais... você vai ver conteúdos mais complexos, mais avançados a partir daqui, o que é uma coisa muito boa, e que a gente vai ver dessa forma um pouco mais fluida agora, com frases mais curtas, pra gente não focar em vocabulário, mas sim na conjugação em si, ok? Se você gostou da aula, não esquece de deixar seu comentário ali também pra gente ter esse feedback, tá bom? Então, deixa sua dúvida, deixe seu comentário, não te olvides de poner tus cartas en el deck de Memorization Hack. Haz tu práctica. Un super beso y te veo en la próxima unidad en nuestra clase de diálogo. ¡Chao!